Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.
Voltamos para esse terceiro e último bloco, eu e o Aron aqui no colo. Ele dá uma tranquilizada assim no intervalo e daí volta no bloco para conversar com a gente. E estamos aqui com a Maria Letícia também, falando sobre... falando na série de ciclistas na política, e a gente está querendo encontrar uma brecha de achar bons ventos para falar sobre cicloativismo aqui em Curitiba, aqui no município. Maria Letícia, queria fazer uma pergunta. A gente estava falando agora no intervalo dessa dificuldade do entendimento que a bicicleta, ela não é brinquedo. Ela começa como brinquedo. Aliás, ela continua a vida inteira da pessoa, né? Como veículo, como um trabalho de emancipação, porque a gente está falando aí de uma pessoa que pode ter alguma restrição para deslocamento, para locomoção, e a bicicleta pode atender. Então, a bicicleta é muito mais do que esse período da vida onde ele entra para final de semana, né? Ele é veículo de trabalho, inclusive está no CTB desde 97. Quero te perguntar, na primeira série aqui, a gente comentou que enquanto a gente é movimento social, a gente é a pedra. A gente vai e queremos isso, e escutem, e nos ouçam, e aprovem, elaborem, enfim... Quando vira, né, quando é eleito vereança e também deputado, enfim, você vira vidraça. Qual é aquilo que o cidadão pode fazer que um vereador não pode fazer? Qual é o poder desse, na prática, tá? Na prática. Qual é o poder dessa pedra?
Nossa, eu acho que é imenso. Eu te digo, para quem costuma construir, praticar uma política coletiva, é essencial a presença da pedra. Porque não no sentido da crítica negativa, no sentido de se fazer presente ali dentro das pautas, dessa forma que eu vejo. As cidades são construídas para carro, né? A gente vê muito claramente isso. Ninguém constrói uma cidade pensando primeiro na bicicleta e depois no carro. Eu te dizia agora no intervalo que o secretário de Finanças, o Vitor Pupi, me disse que há recurso para executar o plano cicloviário. Só que o plano cicloviário não avança, né? Tá a conta gotas, assim, o negócio.
Lembrando que a gente tem 220 quilômetros de ciclovia, a promessa é para 408. E se você puder me dizer, você acha isso possível?
Eu acho possível, porque há recurso, mas precisa haver boa vontade política também. Então...
Está na caneta do prefeito.
Isso, está na caneta do prefeito. Está lá na URGS.
Já tem orçamento, já tem projeto.
Isso,
já tem...
Exatamente, tem projeto e é um bom projeto. Na minha análise, quando eu vi o projeto, eu achei bastante satisfatório. Tem recurso, já, portanto, nós temos um superávit no município, há recurso mesmo. Tanto que a gente tem conseguido, a própria pandemia, a prefeitura entrou com suporte econômico na Secretaria de Saúde para muito além do planejamento do ano anterior. A gente tem socorrido aí o transporte coletivo com milhões de reais.
Talvez nem precisasse tanto.
Talvez nem precisasse tanto e até, ok, vamos socorrer o serviço, mas vamos melhorar a qualidade. Pelo menos, né? E a gente não vê isso acontecer no município. Os ônibus andam lotados, apesar de toda essa preocupação com a pandemia, parece que as empresas de transporte coletivo ainda se mantêm resistentes aos cuidados, né, com os usuários do transporte coletivo. Então, dentro desse contexto, olhando a cidade como um todo, ampliando muito o horizonte, assim, a gente vira vidraça, mas é preciso que a gente tenha pessoas também que acompanhem e participem com críticas, mais preferencialmente que sejam críticas e demandas construtivas. As portas, na verdade, da Câmara Municipal estão abertas. As pessoas não têm o hábito de ir até lá discutir os projetos. Não
tem. Você tem um QG tão legal, né? O teu gabinete ali começa a ser... Facilmente dá para encontrar o gabinete da Maria Letícia, que tem uma placa ali fora. a placa da Marielle Franco.
Sim.
E é todo ele... Ah, um gabinete muito acolhedor mesmo.
E é um gabinete que não sabe trabalhar mais se não for coletivo. Isso também acabou sendo um aprendizado desde o meu primeiro... da minha primeira legislatura, do meu primeiro mandato. E quanto mais coletivo era, mais eu tinha... resultados. Eu aprovei recentemente dois projetos que tratam de assédio, um dentro do transporte coletivo e agora um foi aprovado do assédio dentro dos estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, centros gastronômicos. Dois projetos que tinham tudo para não serem aprovados. Mas olha, eu já estava sob a ameaça, esse projeto não será aprovado. Mas houve um movimento coletivo, um movimento enorme de mulheres que tinham esse compromisso com a proteção e a segurança das mulheres, e os dois projetos foram aprovados.
Uhum.
Então, é assim, essa pedra, que não seja uma pedra que busque atingir a gente, sim, buscar uma solução em conjunto, né? Antes de fazer uma cobrança, às vezes um pouco agressiva e severa, é preciso abrir diálogo.
Eu acho que se essa pedra vem com... essa pedra. Mas se esse movimento vem com dados, né, embasado, trazendo mesmo uma, como eu falo assim, trazer a perspectiva que às vezes você não consegue ter da Câmara, né? Você não consegue ter, porque lá você está lidando com outras pautas. Eu entendo que precisa ter esse canal de diálogo, abertura, e a comunidade trazer essa representatividade, esses dados, né? Mas às vezes, você sabe, como sociedade civil, às vezes a gente se vê tendo que trabalhar, né, tendo que doar o nosso tempo para um movimento, para uma causa, para algo a muito longo prazo, e precisando de resultados urgentes, né, para agora, a curto prazo. E então é bastante desafiador, né, para nossa sociedade. É o nosso caminho.
É
o nosso caminho democrático.
Não, a política é o caminho, na verdade. Né?
A política é o caminho.
Não existe outra forma, porque a política regula o preço do alimento que você vai pagar, o preço da luz que você vai pagar. Então, ela regula o teu dia a dia. Ora, então, a política é o caminho. A gente tem que ter esse entendimento. E por isso a importância das pessoas acompanharem a política, né? Não só lembrarem da política quando tem eleição. Daí aquela coisa, puxa, e agora? Onde é que eu vou encontrar um bom candidato?
Sim.
Porque eu não acompanho. É super necessário, né, que as pessoas se comprometam mais com questões políticas.
É. Maria Letícia, eu vou ficar com essa frase: a política é o caminho. É justamente, acho que isso que me move para fazer essa série, Ciclistas na Política, aproximar esse percurso. Quero agradecer a tua presença aqui. E a gente tem, o programa está se encerrando, está se concluindo. A gente sempre tem no final o bloco do Cadu, do Percursos Afetivos Sonoros, não sei se você já conhece.
Não, conheço.
É um momento que a gente pedala junto, assim, poeticamente, na cidade, e ele traz alguns assuntos. Ele fala sobre o nome da bicicleta. Tua bicicleta tem nome?
Puxa, não tem. Tem o nome da marca dela, assim, que é lindo, é Bianchi.
Sim, é
bonito. É um nome lindo, então é assim que ela se chama.
Então vamos ouvir o que o Cadu fala sobre quando a gente nomeia ou se não nomeia a nossa bicicleta. E aí eu fico por aqui. Um beijo, até a próxima.
Esse Percursos Afetivos Sonoros é um pouquinho diferente. Sempre achei curioso isso que as pessoas tinham e têm de apelidar ou batizar a sua bicicleta. Eu achava coisa de gente que não tinha o que fazer. Até o dia que aconteceu comigo. Sempre eu fui de pedalar na vida, mas isso se intensificou bastante nos últimos anos, para minha alegria. E há 3 anos, quando adquiri a minha última bicicleta, uma amiga me perguntou: "E como é que ela se chama?" Eu fiquei atônito, olhando para minha amiga e para a bicicleta, sem saber o que responder. E aqueles segundos suspenderam no ar e fui atravessado por um nome que saiu mais rápido na minha boca do que eu tinha capacidade de pensar. "Guadalupe", eu respondi. "Ela se chama Guadalupe." Na época, tinha acabado de chegar em Curitiba. A bicicleta anterior foi dada como perdida num acidente de trânsito que sofri. E Guadalupe, assim, chegou. Eu morava perto do Santuário da Virgem de Guadalupe, no terminal urbano homônimo, que fica no centro de Curitiba. Eu não sou católico, apesar de ter sido batizado, e as crenças cristãs me são um pouco estranhas às vezes. O que me afasta? Por exemplo, o sinal maior da religião católica ou das religiões cristãs ser um objeto de tortura. Mas enfim, um dia, quando em visita à cidade do México, lá pelo ano de 2009, meio a contragosto, eu fui acompanhar minha amiga Rosana na Basílica da Virgem de Guadalupe. Tinha a antiga, que foi destruída pelo terremoto, e uma outra toda nova e moderna. Me parecia um passeio bem chato, até que a hora em que vi numa placa escrito que o dia da celebração da padroeira era 12 de dezembro. Eu revi, 12 de dezembro? O dia do meu aniversário. Naquela hora, eu fui tomado por uma emoção inesperada e fiquei gritando para minha amiga: é a minha padroeira, eu descobri, é a minha padroeira! Com um descaso da minha insurreição de fé cristã, ela tentou desviar a atenção. Mas aquele dia ficou marcado para sempre. Foi por isso que quando vim morar em Curitiba e a proximidade com o Terminal Guadalupe me chamou a atenção. E achei prudente, depois do acidente, batizar a bicicleta, ainda mais com a pergunta de uma outra amiga. É Guadalupe mesmo, Guadalupe o nome dela. Virou a minha companheirona. A chamo de Lupe de vez em quando. Outro dia, numa oficina que eu estava ministrando, contei sobre o terminal, a Virgem de Guadalupe, e me disseram que ela é a padroeira dos marginalizados e excluídos da sociedade, por isso tão venerada na América Latina. Repito, eu não sou cristão, mas o símbolo de uma entidade feminina cuidando da América Latina excluída e marginalizada faz um bocado de sentido. E mais sentido, ter um nome para a bicicleta que me lembre que eu venho dessa terra latino-americana, que me lembre também quem eu sou. Bom, e você? Qual é o nome da tua bicicleta?
E este foi o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Fiat em São José e da Bicicletaria Cultural. Para saber mais, acesse www.cultura930.com.br/pedaleira.